step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Direto ao ponto.
Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti e seja muito bem-vindo ao Direto ao Ponto. Toda segunda-feira, aqui pela Jovem Pan News, neste horário você acompanha entrevistas exclusivas e debates de temas relevantes da atualidade. Além da Jovem Pan News, você também pode acompanhar o Direto ao Ponto pela Rádio Jovem Pan e através do aplicativo Panflix. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelas redes sociais da Jovem Pan. No programa de hoje, nós recebemos o deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ricardo, seja muito bem-vindo.
Obrigado
por atender nosso convite.
Prazer estar com vocês aqui.
Me acompanham nessa entrevista Wagner Gundim, doutor em Direito Constitucional e mestre em Direito Político e Econômico, Stephanie Rigamonte, jornalista do jornal Folha de São Paulo, Fernando Capês, jurista, Gustavo Junqueira, ex-secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. O ex-ministro Ricardo Salles é atualmente deputado federal pelo Partido Liberal e relator da CPI do MST. Ricardo de Aquino Salles é paulistano e tem 47 anos. Salles é formado em Direito pela Universidade Mackenzie e pós-graduado em Direito pelas universidades de Coimbra e Lisboa, em Portugal. A formação acadêmica ainda inclui uma pós-graduação em Administração pela Fundação Getúlio Vargas. Em 2006, Salles fundou o Movimento em Direita Brasil, um grupo formado por advogados e empresários paulistanos em defesa da renovação da direita no cenário político brasileiro e do liberalismo econômico. Uma organização alinhada à chamada Nova Direita e parceira do Instituto Milênio. No mesmo ano, ainda em 2006, Ricardo Salles estreou na vida política como candidato a deputado federal, mas não se elegeu. No início de 2013, tornou-se secretário particular do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, exercendo a função até novembro de 2014. Em julho de 2016, tornou-se secretário de Meio Ambiente de São Paulo. Na época, o deputado era filiado ao Partido Progressista. Salles também atuou como diretor jurídico da Sociedade Rural Brasileira. Foi diretor e conselheiro do Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional e diretor do Centro de Estudos da Sociedade de Advogados. Ricardo Salles foi ministro do Meio Ambiente no Brasil de 2019 a 2021, no governo de Jair Bolsonaro. Nesta semana, o deputado assume mais um desafio. Será o relator da CPI das invasões de propriedade, a CPI do MST. Deputado, impossível não começar essa entrevista falando justamente dessa sua relatoria, dessa CPI do MST, que começa esta semana. Qual é o entendimento ou o privilégio que tem o MST, levando-se em conta o que preconizou recentemente o Supremo Tribunal Federal, que invasão a prédio público é um ato antidemocrático? No entanto, o MST continua invadindo a propriedade privada, invadiu inclusive e ocupou por dentro, inclusive, aliás, há uma série de relatos extremamente preocupantes de uma unidade federal de pesquisa da Embrapa, ou seja, também um órgão público, e mesmo assim convive com o poder, diretamente com a presidência da República, e não se viu exatamente a inserção do MST nesses inquéritos aí que apuram, por exemplo, atos antidemocráticos ou qualquer coisa que o valha. O que que a CPI, como é que a CPI vai investigar uma situação como essa? Porque chama atenção, independentemente do que a CPI vai apurar, não é exatamente o mesmo tratamento. E ninguém está defendendo depredação de prédio público aqui. Mas por que que um grupo tem um tratamento e outro grupo tem um tratamento diferenciado?
Bom, porque um é ligado ao PT e o outro é ligado ao Bolsonaro, né? Há uma perseguição, evidentemente, contra os bolsonaristas, isso desde a eleição e segue sendo em várias frentes. E o MST conta com uma complacência muito grande de diversas autoridades. Mas é importante sempre deixar claro, invasão de propriedade é crime, extorsão é crime, depredação de patrimônio é crime, tanto de patrimônio público quanto privado. Invasão na cidade ou no campo, não importa. Está aqui o nosso Fernando Capês, promotor de justiça, procurador de justiça, que conhece a matéria penal muito bem. É crime, ponto. Não interessa se quem faz é o MST, é a Frente Nacional de Luta, a Via Campesina, o MTST, que aliás é a versão urbana do MST. Então veja, o conceito de esbulho possessório, destruição de patrimônio público e privado, extorsão, que é o que foi enquadrado o Zé Rainha lá no Pontal do Paranapanema, em inquérito que segue, inclusive está preso, continua preso. Esses crimes são crimes. Não adianta a esquerda querer rotular esses comportamentos como movimento social. Aqui, ao contrário do que foi veiculado na imprensa, não se pretende criminalizar pleitos sociais. Né? Apresentar ideias, apresentar até propostas, por mais malucas que sejam, faz parte da democracia. Qualquer grupo pode apresentar suas ideias, que serão rechaçadas ou não pela sociedade, pelo sistema jurídico, não importa. Agora, agir contra a lei, e é o que esses movimentos de invasão de propriedade têm feito, como eu disse, no campo e nas cidades, aí já não é admissível.
Independentemente do que as pessoas imaginam, possam pensar, defender do ponto de vista ideológico, há uma invasão. E as pessoas podem dizer, mas é uma questão social, porque a necessidade da reforma agrária. Mas o fato é, a gente não vê esse tipo de investigação, ou não viu até agora, talvez o caso de São Paulo seja uma exceção recente agora, em relação ao Zé Rainha que você fez menção, mas especificamente, o Congresso é a última fronteira para fazer essa investigação? Qual é a resistência que você imagina, levando-se em conta o histórico até romântico do MST, no momento de investigação que vai ser feito pela CPI?
Eu não acho que tem muito romantismo ali, não. O que tem, na verdade, é uma narrativa que foi criada ao longo de anos, como se o MST e esses outros também, é a mesma coisa, né? A Via Campesina, a Frente Nacional de Luta, o MTST, criou uma narrativa de que eles são a única voz ativa na defesa de pleitos que teoricamente são corretos. Ou seja, o sujeito querer, se ele tem vocação para o agro, querer produzir, nada demais, não tem problema. Uhum. O outro movimento, querer moradia, nada demais. Mas o que o Congresso deve fazer nessa CPI? É evidente que nós queremos identificar quem são os organizadores, quem financia, quem está se omitindo, prevaricando, etc. Mas, ao final, também, tentar emergir desse trabalho com uma proposta de solução que eu tenho para mim, intuitivamente, isso vai se confirmar ou não ao longo dos trabalhos da CPI, que uma das discussões mais importantes é encontrar uma fórmula de regularização fundiária, que, repito, é um problema gravíssimo no Brasil, no campo e nas cidades. Está na origem das invasões de terra produtiva ou improdutiva, na invasão de terras indígenas, na invasão de unidades de conservação, na invasão de prédios públicos na cidade, na invasão de prédios de moradias privadas nas cidades. Ou seja, você tem um problema no Brasil grave de regularização fundiária. E há um outro ponto, Piotto, extremamente importante, que é a discussão da reforma agrária em si. O conceito de reforma agrária, Capês me corrija aqui se eu estiver enganado, que está incerto na Constituição de 1988, ele foi construído numa época, primeiro que a Constituição de 88 é pré-queda do Muro de Berlim, então a Constituição foi concebida no momento do mundo que ainda tinha essa discussão de comunismo, capitalismo, União Soviética e tal. Então, é uma outra...
A polarização internacional.
Exato. Esse sonho de viabilidade do socialismo ou do comunismo.
Sim.
Em 89, com o Muro de Berlim, depois o colapso da União Soviética, não há mais nenhuma pessoa minimamente inteligente no planeta Terra que acha que o comunismo dá certo. Salvo aqueles que estão escravizados na Venezuela, em Cuba e outras ditaduras, como Coreia do Norte, pessoas que têm o mínimo de conhecimento já viram que este modelo comunista não funciona. A Constituição de 88 foi concebida numa época em que ainda tinha comunismo em importantes países da Europa. Bom, mas além disso, o conceito de reforma agrária, ele vem, o Gustavo conhece bem isso, ele vem no pressuposto de que há propriedades improdutivas no Brasil. e havendo propriedades improdutivas e que, portanto, não cumprem, não cumpririam a sua função social, conceito esse incerto na Constituição de 88, seriam passíveis de desapropriação. Acontece que, passados praticamente 40 anos, não tem mais praticamente propriedade improdutiva no Brasil. Aquela visão, Gustavo, me corrija se estiver errado, aquela visão de especular com a terra sem nenhuma produção, deixá-la parada como forma de blindagem patrimonial e tudo mais, não existe mais. Porque a terra hoje é um ativo tão valioso e com uma capacidade de geração de riqueza tão grande que mesmo que o proprietário não queira ele próprio ter pecuária ou lavoura, ele arrenda para terceiros, mas parada ela não fica. Sim. Então, a própria lógica de reforma agrária em cima de propriedades improdutivas está em causa, né? Então, passa para uma outra visão, que é o governo decidir. Ainda que não hajam propriedades improdutivas, governo, legitimamente eleito, etc., tem a opção de pensar assim, é um direito do governo Lula, de dizer que, ainda que não tenham propriedades improdutivas, ele quer comprar a terra para fazer uma distribuição de lotes para a agricultura de assentamentos. Perfeito, mas aí é comprar. Comprar significa que o vendedor quer vender, que há um acordo de preço. Quer dizer, há toda uma mudança do cenário que permeia essa discussão de reforma agrária. Não é mais aquela discussão de 1988 e nos anos subsequentes, em que tinha terra improdutiva, que eles queriam chamar atenção para isso e que faziam movimentos. Hoje, essa lógica de chamar atenção para terra improdutiva não existe mais. Tanto que todas essas invasões de 1º de janeiro até agora, na Bahia, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, enfim, todas foram em cima de terras produtivas, inclusive a fazenda de um conhecido nosso lá no Pontal do Paranapanema, aqui em São Paulo.
Capê, você foi citado, eu vou começar com você, depois precisa ir para o Junqueira também, que foi citado pelo nosso convidado de hoje. Tá bom.
Ricardo,
direito de resposta.
Boa noite. Minha pergunta vai ser a partir de narrativa, uma expressão que você usou. Diz que em política, a versão é mais importante ou tão importante quanto a verdade, quanto o fato. O ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, dizia que uma mentira repetida mil vezes vira uma verdade. Pois bem, foi passada a versão, principalmente por grupos de esquerda, utilizantes de alguns meios de comunicação, de que você tinha uma visão contra a Amazônia e pró-desmatamento da Amazônia. E, no entanto, terminado a sua gestão no Ministério, você foi, acho que, o quarto deputado mais votado do país. Terceiro ou quarto deputado. O quinto. Estava até. Quinto deputado mais votado do país. E nós estamos vendo agora algumas posições do atual governo federal, que tanto criticou, justamente defendendo, por exemplo, exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Então, eu queria que você dissesse o que é versão e o que é verdade nessa narrativa.
Capês, essa é uma ótima oportunidade para deixar esse assunto muito esclarecido. Nós nunca fomos e jamais seríamos, uma questão completamente fora de qualquer propósito, contrários à preservação ambiental. Só que há uma visão distinta entre como a esquerda vê os caminhos para a preservação ambiental e como a direita vê esse mesmo caminho. A esquerda entende, estou generalizando só para poder responder, a esquerda em geral pensa que você pode ter preservação ambiental desconectada do desenvolvimento econômico, como se a economia não importasse, né? A satisfação dos interesses materiais da sociedade ou de uma determinada região não importasse para a preservação ambiental. E isso se torna ainda mais verdadeiro com relação à Amazônia. Qual é a nossa visão? Que se não houver desenvolvimento econômico, uma prosperidade para as pessoas, não haverá respeito ambiental, porque as pessoas estão preocupadas em sobreviver de alguma forma. E a questão ambiental acaba sendo a 15ª prioridade. Você pega a Amazônia, em que vivem 25 milhões de brasileiros, com o pior índice de desenvolvimento humano. As pessoas entendem, às vezes acham, que o pior IDH do Brasil está no Nordeste. Não está. Está na Amazônia. Pior saneamento, pior educação, pior saúde, pior nível de emprego, pior nível de renda. Então você veja esta situação como é complexa. Você tem a região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, a maior quantidade de petróleo, de gás, de cassiterita, diamante, minério de ferro, ouro, madeira, água doce, né? 10% da água doce do planeta está na Amazônia. Então você tem certamente a biodiversidade, então você tem a maior riqueza natural do Brasil, quiçá do mundo, numa região em que 25 milhões de pessoas vivem em meio ao pior índice de desenvolvimento humano. O que que acaba acontecendo? Um convite à ilegalidade. Essa pessoa, por falta de alternativa de sobrevivência, essas pessoas querem mandar seu filho para a universidade, querem comprar bens, querem ter assistência de saúde, enfim, têm os mesmos legítimos interesses e anseios das pessoas da cidade, do sul, do sudeste, do centro-oeste do Brasil. Então, é uma covardia você achar que as pessoas da Amazônia devem viver numa espécie de Simba Safari gigante, em que as pessoas vão lá, tiram foto e vão embora e deixam eles lá vivendo daquele jeito, na Idade da Pedra. Isso está errado. Isso nunca vai funcionar. Então, o que que nós defendemos? Que, ao contrário dessa narrativa que, em geral, algumas pessoas de esquerda têm, de que a Amazônia tem que ficar absolutamente intocada, que os recursos naturais da Amazônia não podem ser explorados, nós temos uma visão distinta, que é: os recursos vão ser explorados de qualquer jeito, legalmente ou ilegalmente. E a prova disso é que a mineração na Amazônia não começou no governo Bolsonaro, o desmatamento nos anos 2004, 2005, quando a Marina era ministra, coincidentemente, foram muito maiores, mais que o triplo do que no período do início do governo Bolsonaro. Ou seja, essas coisas vão acontecer. Então, como você tem essa pressão natural por essa riqueza, e tampouco vale, Capesa, aquela visão de que não, vamos resolver tudo com a bioeconomia, vamos resolver tudo com o ecoturismo. Não vai. Você pegar um voo Belém-Manaus, dá 2 horas e 15 de voo. Quer dizer, não existe uma Amazônia, para você dizer assim, a Amazônia é assim ou a Amazônia é assado. Existem milhares de aspectos da Amazônia que diferem de uma região da Amazônia para outra. Uma tem vocação para ecoturismo, outras não têm. Umas têm vocação para exploração minerária, outras não têm. Algumas têm vocação para agropecuária, outras não têm. Algumas têm para manejo florestal, outras não têm. E assim vai. Então, qual é a defesa que eu sempre fiz e continuo fazendo? Melhor do que simplesmente ter um discurso radical de dizer nada pode ser feito na Amazônia, o ideal é ter um discurso dizendo: cada área da Amazônia tem uma vocação diferente. Vamos estabelecer quais são os parâmetros adequados de licenciamento ambiental, de reflorestamento, de exploração econômica, exatamente como a Vale faz na Floresta Nacional de Carajás. Se você sobrevoar aquela região do Pará, a área mais bem conservada daquela região é justamente onde a Vale, explorando minério de ferro, se eu não me engano, 3, 4% da Floresta Nacional do Carajás, é utilizada, Piotr, para exploração de minério de ferro pela Vale. E com os recursos que ela ofere naqueles 3, 4% de área, ela mantém os outros 96%. E mantém muito bem, com vigilância, com cuidado e tudo mais. Então, é completamente diferente quando você diz, não pode fazer nada. Quando não pode fazer nada, não tem prosperidade econômica. Se não tem prosperidade econômica, não tem conservação. Esta é a diferença.
Só para completar...
Acho que a última questão, né? Sobre a questão da exploração.
Sobre esse tema, exatamente. Recentemente, ainda esse ano, o senador Ciro Gomes disse que o desmatamento da Amazônia aumentou 14% em relação ao ano passado. Você atribui isso à ação do crime organizado? Ou seja, independentemente de um discurso mais simpático ou menos simpático à Amazônia, se não houver um combate efetivo a organizações criminosas, tráfico de drogas, tráfico de madeira, tráfico ilegal de ouro, vai ser difícil combater efetivamente esse desmatamento?
Não há dúvida. Ilegalidades têm que ser combatidas. Mas há atividades na Amazônia, como eu acabei de dizer aqui, a mineração de ouro, a mineração de cassiterita, o manganês, o manejo florestal, elas não são inerentemente ilegais. Elas se tornaram ilegais porque assim a lei determinou. E é uma lei tão restritiva e tão radical que joga as pessoas para a ilegalidade. Diferente do problema das máfias, dos crimes, dessas organizações criminosas, de crimes transfronteiriços. Este é, inclusive, o argumento que eu utilizei semana passada na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, qual eu faço parte, para os militares, a Marinha Exército Aeronáutico, para dizer: nós queremos, brasileiros, eu quero crer que a maioria dos brasileiros assim pensa, que os militares estejam na fronteira para combater a entrada de armas, drogas e outros ilícitos. mas é combater de verdade. Né? Se você considerar o volume de drogas, de armas, de outros produtos que saem ou que entram, enfim, que cruzam a fronteira, você vê que há um grande espaço para o confronto. Né? A fronteira brasileira é quase tão... é uma peneira super vazada e quase tão propícia a esse confronto contra o crime organizado como é a fronteira de Israel com aqueles ataques dos vizinhos lá, daqueles mísseis e tudo mais. Está na hora do Brasil ter uma defesa para valer. Se você pegar a lei do abate, você fala assim, essa lei do abate é uma ficção jurídica. Quer dizer, o avião da Força Aérea tem que atirar no leme, na parte de cima. Se ele der um tiro no charuto do avião, ele é preso, o piloto. Você não tem cabimento. O avião está voando com droga e arma, bate o avião, ponto final. Não tem conversa. Então, essas coisas do Brasil, nós estamos vivendo um mundo do faz de conta. Acho que todos os lobbies e todos os anseios dessa coisa extremamente humanista, no exagero, estão inviabilizando o nosso país. Quer dizer, você não pode defender a nossa fronteira com as armas que você tem, porque tudo é crime, tudo é responsabilidade. A turma mete processo de improbidade se um batalhão pegar o cara na fronteira. Agora, o que eu acho que precisa acontecer na Amazônia? Se não houver um dinamismo econômico com investimento da indústria da bioeconomia, pagamento por serviços ambientais, um zoneamento econômico ecológico que estabeleça essas vocações de determinadas áreas, Gustavo, e diga, aqui você pode ter exploração de ouro desta forma, aqui você pode ter exploração de minério de ferro desta forma, aqui você pode fazer manejo florestal dessa forma. Enquanto prevalecer, Stephanie, essa visão de que tudo é proibido na Amazônia, tudo, a Amazônia é uma vitrine, só para você olhar, vai dar errado. Aliás, uma parte desta narrativa, Piotr, ela perpassa também o tema indígena, que criaram uma narrativa de que os indígenas estão sendo coagidos pelas pessoas de fora das terras indígenas. Não tem mentira maior do que essa. Em todas as terras indígenas onde eu fui, boa parte, não vou dizer que a totalidade, porque nunca é totalidade, não existe unanimidade nas coisas, mas boa parte dos indígenas nas respectivas tribos e grupos, Caiapó, Terra do Meio, Cinta Larga, Munduruku, que até Yanomami, uma parte deles quer a prosperidade econômica. E essa turma do lado de fora dizendo que o índio quer acordar cedo, caçar, olhar para o rei sol, reza um pouco, volta, dorme, se banha pelado no rio. Isso não existe mais. Tem uma história, contar rápido, em dois segundos. Nós fomos com o vice-presidente da República, o Mourão, e os embaixadores europeus, na época que tinha aquela pressão sobre o Brasil, o vice-presidente organizou uma viagem dos embaixadores europeus, alguns ministros foram juntos, eu fui um dos ministros. Um dos últimos lugares que nós fomos foi num pelotão de fronteira lá no norte do Brasil, bem lá em cima. E Maturacá, se eu não estou enganado o nome. E aí quando acabou a apresentação, bem no meio da terra Yanomami, bem no meio. E aí teve uma apresentação, vários soldados do batalhão são dos Yanomamis e tudo. E aí acabou a apresentação, desfile de tropa e tudo mais. E os embaixadores foram conversar com os indígenas, cacique e tudo mais. E tinha uma moça da embaixada inglesa, o embaixador ainda não tinha tomado posse, até ficamos amigo, Peter Wilson, mas ele não tinha tomado posse ainda, foi a número 2 da embaixada. E ela virou para um cacique, Yanomami, e perguntou, eu estava do lado, falou assim, com aquele português meio arrastado, assim, qual é o seu maior sonho? O que você espera? Sabe o que ele respondeu? Yanomami, que é um dos mais isolados, se não o mais isolado do Brasil. Você imagina o resto.
E é o primeiro grupo citado para a questão de
preservação. O que ele falou para a inglesa? Turismo, dólar. Ou seja, até o Yanomami quer dólar. Ele não quer olhar para o rei sol, cantar e tal. Ele quer dólar.
Autossustentabilidade.
Então, é um absurdo você querer jogar os indígenas por uma visão de idade da pedra, como se eles quisessem isso. Até tem alguns que querem. E talvez seja, de fato, como eu acho que é, papel do Estado garantir para esses que querem viver desse jeito a sua sobrevivência. Sim. Mas para os que não querem, você tem que dar uma alternativa. Senão você está forçando o sujeito a viver uma vida que ele não quer.
Uma lógica de tutela.
E mais, Piotr, quem força os indígenas a viver dessa forma, não vai lá viver dessa maneira. Quer que eles vivam. Mas o pessoal vive nos centros urbanos muito bem, obrigado.
O Junqueira, como a Stephanie foi citada também, é uma questão de cavalheirismo. Eu vou pedir para a Stephanie fazer a sua pergunta, por favor.
Boa noite. Eu ia falar ministro, deputado, tudo bem? Não deixa de ser ministro também. A minha pergunta é em relação à disputa eleitoral do ano que vem, né, municipal. Hoje o Valor Econômico soltou uma entrevista aí com o presidente do PL paulistano. Ele fez algumas críticas, né, ao senhor, dizendo que falta uma aproximação das lideranças do PL, que falta conhecimento em relação ao partido, e até um pouco críticas em relação ao seu posicionamento ideológico, político. E a gente sabe que agora na frente da CPI, do MST, surgem discussões acaloradas e às vezes acontecem posicionamentos mais contundentes das duas partes, né, da direita e da esquerda. Dito isso, eu gostaria de entender como que o senhor pretende se posicionar na CPI e em relação, dentro do PL mesmo, pensando na corrida eleitoral do próximo ano.
Olha, Sérgio, veja. Eu vi essa crítica do vereador, acho que Isaac Félix, o nome dele. Eu não o conheço pessoalmente. Ele falou, Salles é um aventureiro. Foi bom, antes aventureiro do que trambiqueiro. Mas nós temos DNA distintos. Né? O PL, antes da entrada do presidente Bolsonaro, tem a sua história. O presidente Valdemar toca o partido, organizou o partido e tudo mais. Ele tem a sua história. A gente respeita. O próprio PL, como disse o Ricardo Nunes, ele não está errado em dizer que o partido estava com ele, na verdade estava com o Bruno Covas, né? Porque o Ricardo Nunes não foi eleito, ele era o vice do Bruno, o Bruno, nosso colega, faleceu e o Ricardo Nunes assumiu. Então não é que estava, né, na chapa dele, estava na do Bruno. Mas de todo modo, o que que acontece? Essa visão do PL parecida com o que o vereador tem é aquela visão antiga da política. Apoia um prefeito que não tem uma grande administração, que ninguém conhece, ninguém... Enfim, não tem um traço, mas apoia para quê? Em troca de cargos. Né? Então é uma troca fisiológica, pura e simplesmente. Eu te apoio, não importa o que você vai defender, se você é bom ou se é ruim, desde que você dê o que eu quero. Então essa é a visão. Né? Não é à toa que esse pessoal tem duas subprefeituras e uma secretaria. Não é de graça esse apoio para o Ricardo Nunes, é uma troca. Né? O nosso grupo é completamente diferente. O grupo que fez o PL ser o tamanho que é, sem nenhum demérito aos meus colegas que já estavam lá, tem gente muito boa. Mas quem criou uma bancada de 99, agora 100, com a cassação do Dallagnol, foram os bolsonaristas, foi a direita, foram os conservadores, foram os liberais. Nós fizemos, você pegar a lista de deputados federais, o mais votado, Carla Zambelli, 940 mil votos. Segundo mais votado, Eduardo, 740 mil votos. Terceiro mais votado, Ricardo Salles, 640 mil votos. Nós, três juntos, eu, Eduardo e a Carla, fizemos praticamente 7 cadeiras. E assim vai, nos estaduais, e assim... Isso não quer dizer que não tenha gente boa já do grupo do PL. Tem muitos, Jefferson Campos, o Capitão Augusto, o próprio André do Prado, seu colega de Assembleia Legislativa e tudo... São pessoas ótimas. O que eu quero dizer é o seguinte, não tem como o PL, depois desse boom de votos, que fez a maior bancada, maior tempo de televisão, né, o maior fundo partidário, graças à nossa posição conservadora, liberal, de direita, essa visão que nós tivemos, que emergiu das eleições, não tem como a gente agora se comportar como uma legenda de aluguel. Ah, vamos trocar o apoio do prefeito por duas subprefeituras e uma secretaria... Se bobear, a gente pega mais uma autarquia aí, distribui mais 40 cargos e está tudo certo.
Deputado, você está falando de protagonismo, é isso? De assumir o protagonismo.
Veja, Piotr, quando você cresce e adquire o tamanho que o PL adquiriu, sim, com uma visão política clara, o partido que o próprio presidente Valdemar tem dito, o partido de oposição, o partido que é o partido conservador e assim vai, isso te traz um ônus. Qual é o ônus? É você não se comportar com uma legenda de aluguel que vai com qualquer um e troca de cargo. É isso que eu tenho defendido. Agora, a CPI, neste contexto, eu tenho procurado desenhar, inclusive tenho dado declarações nesse sentido, amanhã nós vamos apresentar o plano de trabalho, uma CPI que é contra a invasão de propriedade no Brasil. Ela não é um preparatório, ao contrário do que disseram algumas matérias, que eu vou usar a CPI para me contrapor com o Boulos. Negativo, negativo. É que... De maneira, é quase inafastável você, ao falar de invasão de propriedade, falar do Boulos. Porque da mesma forma que o MST, a Via Campesina e a Frente Nacional de Luta invadem imóveis urbanos, o Boulos e a turma dele invadem os imóveis urbanos. Quer dizer, os outros invadem o rural e eles invadem os imóveis urbanos. Então é indissociável uma discussão da outra, porque o conceito, Capês, o conceito é o mesmo. Defesa da propriedade privada, campo e cidade é a mesma coisa.
Sim.
Defesa contra os crimes de depredação, de destruição de patrimônio público e privado, cidade e campo, mesma coisa. Extorsão é a mesma coisa no campo e na cidade. E assim sucessivamente. Então, são assuntos indissociáveis. Não há como você olhar a defesa desses princípios constitucionais e dizer, não, isso só vale para o campo, na cidade é uma outra coisa. Não, é igual.
Junqueira, vamos lá depois, quero ouvir o Wagner também, por favor.
Muito bom. Bom, boa noite, ministro, deputado, amigo Ricardo Salles. Tentar fazer uma conexão aqui entre esses temas todos que foram abordados com a CPI do MST, a CPI da invasão de propriedade privada, a Prefeitura de São Paulo, que é uma metrópole. E o fio condutor aqui seria a ilegalidade ou a bandidagem. E para ajudar os telespectadores, ou seja, a entenderem o que é uma CPI, né? Quer dizer, o que está dentro da CPI, porque não é uma discussão política só, é de fato uma investigação. Você consegue trazer para o telespectador, ou seja, aonde pode chegar essa CPI? Porque aqui eu queria levantar alguns temas. INCRA. Nós vimos há pouco tempo, logo que o governo entrou, um pedido de aumento de orçamento para o INCRA bilionário. Depois, discussões na prefeitura também. Ó, precisa entrar na prefeitura com um personagem que é o Boulos, que está diretamente ligado a ataques clandestinos. Depois, uma questão que nós vimos nos governos anteriores do PT e que todo o processo da Lava Jato mostrou uma relação muito complicada entre várias partes da criminalidade e um processo muito grande de lavagem de dinheiro. É possível chegar nos verdadeiros mandantes nesse processo da CPI? Porque os campesinos, né, no final, acabam até, em grande parte, sendo massa de manobra para um grupo de interessados aí.
Gustavo, veja, não há dúvida que há uma correlação entre os crimes praticados e todos esses aspectos que você citou, inclusive perpassando Lava Jato, combate à corrupção e tudo mais. Muito embora eu queira fazer aqui uma ressalva importante. Eu acho que o problema de corrupção, de máfia, de aparelhamento da máquina pública, está muito mais ligado a essas gestões, gestões da Prefeitura de São Paulo ao longo dos últimos anos do que esse problema do MST. Você tem máfia do asfalto, máfia do lixo, máfia da iluminação, máfia da creche, máfia da caçamba, tudo quanto é máfia, né, aparelhando a máquina pública e roubando e não deixando que a sociedade brasileira, há muitos anos, tenha bons serviços por menores preços. Você tem uma lógica diferente. Você tem maus serviços por preço alto. E quem tem dúvida do preço alto, olha o IPTU na cidade de São Paulo. Sim. E você vai ver, né, o quanto a gente paga para ter uma cidade que está destruída, depauperada e tudo mais. O problema do MST é que a bandidagem no MST, Frente Nacional de Luta, Via Campesina, IMTST, se mistura com as pessoas boas. Você tem, certamente você conhece, você que é do meio rural, fomos colegas na Sociedade Rural Brasileira, você tem assentamentos que não são feitos pelo MST. O MST não faz assentamento, quem faz assentamento é o INCRA. Mas, enfim, você tem assentamentos com pessoas, composto por pessoas que foram até do Movimento Sem Terra e tudo mais, e que trabalham com seriedade, se dedicam, e que poderiam ter feito muito mais nesses últimos 20 anos, quando eles dizem, ah, nunca se fez reforma agrária no Brasil. Ué, e os governos do PT não fizeram reforma agrária? Por quê? Vi 8 anos de Fernando Henrique, 8 anos de Lula, 6 anos de Dilma. Por que que não fez reforma agrária, então? Mas a questão não é essa, a questão é a seguinte, há pessoas boas, pessoas de boa índole, que querem produzir, querem trabalhar, e que tem vocação, porque não são todos que estão lá nesse grupo que tem vocação para a agricultura, mas que não conseguiram avançar muitas vezes, porque foram extorquidos por esses grupos, fizeram a turma vender o lote à força, não tiveram acesso a financiamento porque os governos de esquerda não deram título de propriedade para esse pessoal, mantendo essa turma como se fosse uma espécie de clientelismo permanente.
Essa é a chave, a titulação?
A titulação de essa dependência é pré-requisito, Piotr.
Tá.
É pré-requisito para você resolver o problema fundiário, problema de conflito no campo, que você pegue esses assentados do INCRA. O próprio governo na esquerda assentou essas pessoas, mas não deu título. Não dá título, o sujeito não tem linha de financiamento, não consegue pedir assistência técnica. Ele vira praticamente o mesmo miserável que estava na cidade, vira miserável no campo. Então, é uma ilusão que eles faziam. Precisou vir um governo que eles dizem que é contra a reforma agrária, que é o governo do presidente Bolsonaro, e dá 420 mil títulos. Mais do que todos os anos de Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer juntos. O governo que eles dizem que era contra a reforma agrária. Porque nós quisemos, o governo do presidente Bolsonaro quis emancipar essas pessoas para que elas andem com a sua própria perna. Então veja, não se trata aqui de criminalizar os movimentos per se, e sim criar oportunidade para segregar o joio do trigo. Quem é, quem tem vocação, quem quer produzir, quem tem realmente interesse em ir para o campo, separar essas pessoas dos outros que estão lá só para fazer movimento político, arregimentar a gente, muitas vezes nas cidades, que nunca foi do campo, só para engrossar o caldo de um movimento político. E outros que, inclusive, tiram, como o Zé Rainha está comprovado agora, ele está preso por extorsão, mas não é só ele. Pessoas que tiram, querem tirar vantagens econômicas ilícitas, indevidas, desses movimentos. Então, há uma espécie de exploração da miséria alheia. Então, é isso que precisa ficar claro na CPI e culminar, como eu já disse aqui, com essas soluções, sobretudo, de regularização fundiária.
Doutor Wagner, por favor.
Obrigado, boa noite a todos. Deputado, pegando o gancho sobre a CPI do MST, até para explicar para os telespectadores, a CPI é um instrumento político, mas ela é, sobretudo, um instrumento jurídico. Previsto na Constituição, tem requisitos muito delimitados, e um desses requisitos é que a CPI só pode ser instaurada para apuração de fato determinado. E quando se analisa o pedido de instauração da CPI na Câmara dos Deputados, não me parece estarem configurados fatos determinados, porque existe uma amplitude de fatos que seriam analisados. O objetivo seria identificar quem são os financiadores do MST e identificar várias invasões. Então, a minha primeira pergunta para o deputado é: se a Constituição estabelece que só pode se instaurar a CPI, que embora seja um instrumento político, ele também é jurídico, para apurar fato determinado, a instalação de uma CPI de forma extremamente genérica para englobar muitos atos não implicaria numa violação da Constituição? E uma pergunta que me parece ser consequência dessa direta e imediata está relacionado com o momento da instalação dessa CPI. Nós temos agora a instalação de uma CPMI para apuração dos atos antidemocráticos, num momento extremamente complexo para o país, de polarização política. E a minha dúvida é: será que essa CPI do MST, neste momento, ela não vai ser uma cortina de fumaça e pode, inclusive, atrapalhar a investigação da CPMI, que, acredito eu, seja de interesse de todos os brasileiros, para se identificar, né, todos aqueles que participaram dos atos antidemocráticos?
Wagner, vamos lá. Algumas questões importantes que você suscitou, e é bom a gente deixar isso bem claro. Primeiro, há fato determinado. Você tem de 1º de janeiro até agora inúmeras invasões de propriedade com data, hora e local. Então, os fatos são determinados. Você não precisa listar, olha, invasão da fazenda da Suzano, dia tal, hora tal. Não é isso. Você já tem as invasões que ocorreram de 1º de janeiro até agora em locais, datas, né, dia e hora, certo? Estão lá essas invasões. E mais, a CPI pretende, e é óbvio que deve ser assim, abarcar também as invasões que continuarem acontecendo. Porque um dos efeitos da CPI é um efeito dissuasório. Você dizer, olha, parem de invadir porque agora nós vamos pegar. Se eles pararem, já terá tido um grande efeito para o país, tanto no campo quanto nas cidades, tá? Agora, já tem invasões de sobra para servirem de caso concreto da investigação. O requerimento não precisa indicar data, dia e hora de cada uma delas para que elas sejam fato determinado. Essa é a primeira parte. Segundo, com relação ao 8 de janeiro, eu entendo que a sociedade brasileira merece saber o que de fato aconteceu no 8 de janeiro. Essas investigações do 8 de janeiro, fora da CPMI, têm ocorrido de maneira muito, vamos dizer assim, reservada, sigilosa, salvo os despachos e as decisões que vêm a público. Veja que o próprio indiciamento desses manifestantes que foram presos tem sido feito de baseada. Eu imagino que o CAPES, que é o Ministério Público aqui, esteja se revirando na cama todo dia. Porque onde já se viu você denunciar uma pessoa sem individualização da conduta? Não, todos os 250 fizeram a mesma coisa. Depois, no dia seguinte, todos os 200 pessoas fizeram a mesma coisa. Eu fico admirado, porque eu, como sou também do ramo do direito, eu conheço vários juristas que eu sei a opinião que eles têm, contrários a esse tipo de arbitrariedade, e que muitos estão, infelizmente, se abstendo de se posicionar. Seja porque não gostam do Bolsonaro, porque ficaram chocados com aquela barbaridade, e é uma barbaridade mesmo, no dia 8 de janeiro, mas isso não anula as garantias fundamentais de ampla defesa, contraditório e a própria ampla defesa para que possa ser exercido. Você tem que indicar qual é a conduta que está sendo imputada ao agente.
Sim.
Se você não indica a conduta, como é que ele vai se defender? Então, a CPMI, ela tem como objetivo dar luz a uma série de arbitrariedades, a uma série de detalhes, a uma série de questões relevantes que não têm sido adequadamente, na minha opinião, e quero crer daqueles que subscreveram a CPMI, não têm sido suficientemente esclarecida e debatida na sociedade brasileira. Essa questão é muito importante. Não acho que a CPMI vai necessariamente, para terminar, não acho que ela vai rivalizar com a da CPI do MST. Eu explico por quê. O governo, Gustavo, tem dito em inúmeras oportunidades, Geraldo Alckmin foi na frente parlamentar da agropecuária essa semana, na terça-feira, e perguntado sobre as invasões, respondeu, o vice-presidente da República, invadiu, tem que desinvadir, é crime. Vice-presidente da República. Alexandre Padilha tem dito também que o governo condena as invasões. Em que pese, como bem dito aqui pelo Piotto no início do programa, o Lula tenha levado o Stedile para a China, algumas ações do governo têm dado estímulo às invasões, a própria nomeação, que na minha opinião, Capês, representa um certo desvio de finalidade, a nomeação de diversos integrantes dos movimentos de invasão de terra como superintendentes estaduais do INCRA.
Muito estranho.
Isso não é estranho, Gustavo, isso é um absurdo. Quer dizer, o cara até sexta-feira invadia a propriedade e na segunda ele vira superintendente do INCRA. Não tem cabimento. Isso é um claro desvio de finalidade para você dar um cala-boca no movimento e tentar fazer com que eles parem de invadir. Agora, como parte do governo deu sinais, eu citei aqui alguns exemplos, não são só esses, deu sinais de que é contra as invasões, eu quero crer que se essa posição do governo for verdadeira, for autêntica, o governo também condena as invasões e, consequentemente, ao contrário da CPMI do dia 8 de janeiro, que é sim um embate entre governo e oposição, eminentemente um embate entre esses dois grupos, a prevalecer a versão do governo de que eles também são contra a invasão de propriedade, a verificar se essa visão do governo vai prevalecer, eles não serão contra a CPI do MST, porque eles também têm interesse em interromper esse ciclo vicioso de invasões. Então eu não vejo na CPI do MST, pelo menos a priori, o mesmo cenário de embate necessário, ou necessariamente, que haverá na CPMI do 8 de janeiro.
Ricardo, você citou...
Pio,
pois não, pois não.
Vou fazer um comentário aqui, porque é muito estranho, né? Grupos terroristas, clandestinos, existem e existiram em vários países do mundo. Teve o IRA na Irlanda, tem os Bascos na Espanha. Mas o governo desses países jamais abraçou a causa. Muito estranho no Brasil você ter um governo, até boa essas suas colocações como brasileiro, de saber que o governo está, de alguma parte do governo está se posicionando contra, porque abraçar, dar guarida para o movimento clandestino me parece completamente fora de propósito de qualquer governo, seja de esquerda, seja de direita. Ele tem que defender as leis e a gestão do país, né?
Tá, não, daí que é exatamente o meu ponto. Ricardo, por que você acha que nós chegamos no dia 8 de janeiro daquela maneira? E eu vou mencionar aqui alguns fatos que são estranhos à história brasileira recente. Uma atuação gigantesca quase intervencionista, podemos dizer, em boa parte dos momentos do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral, muito além da média ou do comportamento de outras eleições ou de outros períodos, inclusive da formação do próprio Supremo Tribunal Federal. Decisões do Congresso que agora estão sendo revistas pelo governo que tomou posse como se aquilo não tivesse sido discutido. Estou falando de reformas constitucionais e todos nós sabemos aqui que reforma depende de duas votações na Câmara, duas no Senado, se mexer volta para a Câmara, sem contar todas as comissões. Por que que chegamos a esse momento em que, por exemplo, o que parecia pacificado, que é o conceito de liberdade de expressão, que foi exatamente o que todo mundo que está no poder hoje usou em algum momento lá atrás para criticar seu opositor e conseguir, digamos, apoio, seja dentro do grupo que ele atua ou nas urnas, agora há uma perseguição a essa liberdade de expressão consolidada na Constituição de 88, mesmo ela tendo sido escrita antes da queda do Muro de Berlim.
Veja, Piotr, eu acho que há essa análise do 8 de janeiro, eu me sinto muito à vontade para fazer, porque eu fui talvez o primeiro, não sei se fui o primeiro, mas fui um dos primeiros membros da direita, do grupo do Bolsonaro, a fazer uma manifestação logo no dia seguinte da eleição, dizendo: Lula ganhou, paciência, bola para frente, vamos fazer aqui uma reflexão dos erros que nós tivemos e vamos tocar a vida. Sempre fui contra essa visão conspiratória de que havia o negócio das urnas, um anãozinho lá dentro que digitou não sei o que não podia e tal. Pera lá. As Forças Armadas tiveram oportunidade de analisar todo o sistema eletrônico do TSE, o tal do Batalhão de Guerra Cibernética, que não sei das quantas, fizeram um relatório que é ininteligível. Eu li o relatório mais de uma vez, você não extrai ali nenhuma conclusão. É um festival de generalidades. Ah, olha, pode ser, mas também não se comprova que... Então, se nem o Batalhão de Guerra Cibernética, que dizem que é muito capacitado, não sei, conseguiu tirar alguma conclusão, é porque não vale a pena gastar energia com esse assunto. O fato é que o 8 de janeiro, na minha opinião, de novo, contrário que fui a essas visões conspiratórias, o 8 de janeiro é uma insurgência de um monte de maluco que invadiram aqueles prédios lá e que cometeram um crime, não há dúvida, os que invadiram, porque nem todos que foram presos lá no quartel-general efetivamente invadiram. E aí que eu digo que há uma generalização equivocada. Você não cerca, como fez esse general Dutra, né? Uma maneira covarde que ele descreveu na CPI lá no Distrito Federal, dizendo: não, a gente cercou, eles acharam que era para protegê-los e no fundo a gente estava arrebanhando essa turma para prender todo mundo no dia seguinte.
Eles chamam de operação perfídia.
Operação perfídia, exatamente.
Eticamente é reprovável, absurdo, em tempos
um
de guerra.
Um absurdo o sujeito, sim, falar isso, fora o deslumbramento de dizer: ah, eu falei com o Lula, nunca imaginei que eu fosse falar com o Lula. Vergonhosa essa situação. Mas enfim, o fato é como você bem citou, o processo eleitoral em 2022 foi tendo de maneira constante uma série de manifestações, uma série de casos denotando uma ausência de imparcialidade. E a sociedade notou isso. Até os meios de comunicação que estavam contra o Bolsonaro, depois, de certa forma, tentaram esconder. Mas no começo, enfim, a Folha e outros, a turma citou, falou: mas peraí, uma série de aspectos aqui que denotam a falta de imparcialidade. Começa, tem vários aspectos, a gente ficaria a noite inteira citando aqui casos, mas eu queria citar um especial que, na minha opinião, é equivocado. E eu tenho respeito, acho um grande jurista, o ministro Barroso, muito inteligente, muito erudito e tudo, mas ele não podia ter influenciado os parlamentares para não permitir que votassem o comprovante impresso do voto. Nunca se discutiu voto impresso no papel fazer xizinho. Isso é mentira. O que se queria era um comprovante impresso, igual aquele do cartão de crédito.
Extrato.
O extrato, né? Impresso para você ter algum elemento tangível, material, para fazer uma recontagem numa urna. Aliás, é pressuposto, né, do processo eleitoral, também certo na nossa Constituição, que a urna, que o sistema eletrônico seja auditável e a contagem de votos pública. Então, não tinha cabimento o ministro do Tribunal Superior Eleitoral exercer influência sobre os parlamentares, que são de outro poder, contrários, exercendo um poder, uma influência para que eles fossem, se tornassem, porque já havia uma disposição do Congresso em ser favorável ao comprovante impresso de voto, para que eles passassem a ser contra o comprovante impresso de voto. E foi assim que acabou sendo. Foi votado dessa forma. Mas não foi um livre convencimento. Foi uma influência exógena deste processo parlamentar legislativo. Uhum. Na minha opinião, indevida essa influência. E uma série de outras coisas. Não pode chamar o Lula disso, não pode falar aquilo, não pode publicar se for de tal jeito, só pode publicar se for de outro jeito. Censura todas as plataformas, os canais, desmonetização disso. Cansa. Enfim, tudo que a gente assistiu e continua assistindo em certa medida. Né? Pode haver abusos na comunicação e tal? Pode. Deve ter havido? Deve, não tenho dúvida. Para isso existe a lei. Para isso existe um sistema jurídico brasileiro que faz esse juízo de valor sempre a posteriori, nunca a priori. Não há censura prévia no Brasil. A Constituição veda isso. E nós não estamos vendo isso. Nós estamos vendo o contrário. Nós estamos vendo censura prévia. Uma forma de discriminar, de fazer uma série de medidas que, em geral, só recaem sobre blogs, autores, acadêmicos, pessoas da direita. Como se só a direita pudesse ser capaz de produzir um fake news ou uma campanha de ódio ou coisa que o vale. Todos podem fazer isso. E as tem inúmeros casos.
Uhum.
Basta dizer que o cara que enfiou uma faca na barriga do Bolsonaro era filiado ao PSOL. Então, a esquerda não comete nenhum ato de ódio. Não, como não? Meteu a faca na barriga do Bolsonaro em 2018. Então veja. Eu acho que está faltando as pessoas caírem em si. E muitos desses grandes ícones do direito, referências no direito, muitos dos quais amigos meus e do Capês, devem estar com dificuldade de se olhar no espelho. Porque nós sabemos o que eles fizeram no verão passado, adaptando. Nós sabemos o que eles escreveram nas suas doutrinas, nas suas aulas na faculdade de direito, ao longo da sua história jurídica. E você não muda as suas convicções por causa de um casuísmo momentâneo. Quem tem as convicções firmes, arraigadas, bem fundamentadas, emite a sua opinião de maneira coerente e firme, em que pese a pessoa para a qual você está emitindo a sua opinião não seja do seu agrado. Você não muda as suas convicções, as suas posições, como a folha morta no vento. Soprou para lá, vai para lá, soprou para cá, volta para cá. Não se faz isso. Tá errado.
Mas é medo ou conveniência dessas pessoas todas? Porque tudo isso que você citou, deputado, a gente conhece. Mas eu posso lhes dizer aqui, isso para mim é absolutamente atípico. Nos meus 31 anos de jornalismo, eu vi parlamentares me dizendo que estavam com receio de conceder uma entrevista. E olha que parlamentar tem duas liberdades, a de expressão, como todos, e eles têm uma previsão constitucional da inviolabilidade de votos e opinião. Ou seja, eles têm um segundo. E me diziam,
tá em
claro,
causa, né? Está em causa. Você veja o caso. Eu discordo 300% do que disse o Daniel Silveira. Mas ele era deputado. Ele tinha imunidade. Eu discordo 100%. Acho que ele só falou bobagem. Porém, agressivo, tudo. Porém, ele era deputado federal, ele tinha imunidade por atos, votos e
posições. Só que esse receio é o quê? Esse receio me parece estado policialesco. Não é isso que...
Não tem dúvida.
Capês, por favor.
Bom, primeiro, com relação ao Daniel Silveira, se alguém tiver interesse, tem um artigo meu publicado no Conjur, consultor jurídico, em que eu faço uma análise técnica dos equívocos na dosimetria da pena. Agora, eu quero fazer uma pergunta sobre o uso retórico da expressão democracia. Eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Se nós olharmos aí no mundo, os regimes de esquerda socialistas que ainda subsistem, Cuba, Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte, para pegar alguns exemplos. Se nós vimos a história, por exemplo, da ascensão bolchevique, que era a visão do Lenin, uma elite burocrática distribuindo riquezas do Estado para a população, riquezas que o comunismo não conseguiu produzir. Muito bem. Agora vamos trazer isso para o panorama atual. Essa expressão democracia, ela foi, o seu uso, pelo menos às vezes distorcido, foi apropriado pela esquerda? Nesse ponto, a esquerda sabe se comunicar melhor do que a direita. Ela ganha a guerra das narrativas. E aí vem, então, dentro desse contexto, a minha pergunta. PL das fake news. Quando você vê um envolvimento direto do governo federal e também do Poder Judiciário, mandando cancelar, tirar do ar manifestações das plataformas, como se essas manifestações pudessem influenciar a visão de um deputado federal ou de um senador que vai discutir e votar esse projeto. Quando a gente vê isso aqui, não cria um certo receio de que esse envolvimento direto do governo federal de querer retirar o direito de manifestação das plataformas, dizendo que estão distorcendo a verdade, o Congresso Nacional, que vai discutir e votar esse projeto, não se sente meio ofendido, como se precisasse de uma babá que tutelasse os deputados e senadores da informação que vai chegar para que eles possam formar a sua convicção? Isso, de certa forma, não impacta negativamente a visão do Congresso Nacional? Quer dizer, será que os deputados não sabem ler um argumento falacioso, eventualmente, numa plataforma, e saber que aquilo é errado?
Veja só. Eu faria aqui um paralelo com o papel do Senado, porque, obviamente, essa discussão do PL da censura, que é como a gente chama, foi feita na Câmara, e foi a Câmara que, dando sinais claros no plenário de que iria votar contra e derrubar o relatório do Orlando Silva, fez com que o projeto fosse retirado de pauta para não perder. Foi isso que aconteceu. Tá? Eles colocaram para votar, quando viu ali na hora ia perder, tiraram de pauta. Porém, qual foi o sentimento, que é basicamente o que você citou agora? O sentimento era de que estava sendo imposta à sociedade brasileira e aos parlamentares, e a todos, inclusive as plataformas, um controle de conteúdo, né, uma espécie de Ministério da Verdade, que era o que estava inclusive na minuta do relatório do Orlando Silva, que é inadmissível. Há uma série de cuidados que podem ser negociados para serem incluídos num eventual projeto, como a necessidade de identificação dos perfis, você ter nome, CPF, etc., até para responsabilizar sobre crime. Isso é uma coisa, diz respeito à forma. Mas nenhuma medida que diga respeito a conteúdo, sobretudo no governo, quem é o governo, e aí não estou falando deste governo, porque é o Flávio Dino, porque é o Lula, porque é, não importa quem seja, quaisquer governos não devem ter a prerrogativa de dizer se o conteúdo é bom ou é ruim. Esse papel cabe ao judiciário quando provocado em cima de casos concretos. Acho até que as plataformas, todas elas, WhatsApp, Google, Twitter, Facebook, Instagram, todos, poderiam ter um sistema tipo o CONAR, Gustavo, de autorregulamentação. Uhum. Eles próprios se encarregam de ter um CONAR das redes sociais, das plataformas, etc., para dar uma resposta mais célere. E em casos em que eles não agirem, aí sim você tem o judiciário. Agora, você outorgar este papel a um Estado, a um governo, não importa qual seja o governo. Não importa. Está errado. Está errado. E contra isso se insurgiram os deputados. De maneira muito clara, muito contundente. Tanto que o governo viu que ia perder e deu sinal para retirar de pauta sob o pretexto que ia voltar a rediscutir. O que nós queremos? Uma bagunça total na internet? Claro que não. Mas também não queremos entregar na mão de qualquer burocrata que seja o direito de se arvorar e no que é certo, censurar e arvorar o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. E a gente diz isso inclusive sem conflito de interesse, por uma razão simples. Durante as eleições, quem mais sofreu com a censura das redes, Twitter, Google, Instagram, foram os bolsonaristas. Nós sofremos a consequência dos estagiários especialistas das plataformas que faziam o juízo de valor, que era o bando de petista disfarçado de independente. Você pega aquele Lupa e outro, é tudo petista, tudo. Você pega o perfil do pessoal que compõe o corpo editorial desses grupos de fact-check, é tudo esquerdinha. E eles usavam uma pseudo-independência na checagem de informação para dizer: este conteúdo nós analisamos e é falso, isto aqui nós avalizamos e é falso. Absurdo. Até chegou a ter um caso, assim, eu fico até envergonhado de contar de tão ridículo que é. Quando o Bolsonaro estava chegando na Ucrânia, para aquela reunião com o Zelensky, em que ele foi garantir, inclusive, conseguiu, né, Gustavo, garantir a fruição, a vinda de fertilizantes para o nosso país, foi graças à ida do Bolsonaro. O Lula agora foi esnobado pelo Zelensky, mas o Bolsonaro conseguiu garantir o tal pária internacional, né, Bolsonaro, garantiu o fertilizante do Brasil e, portanto, o agronegócio. Mas por que eu estou contando isso? Porque justamente por uma coincidência, óbvio que foi coincidência, quando o Bolsonaro chega na Ucrânia para a reunião com o Zelensky, o Putin manda retirar uma parte das tropas da fronteira. Óbvio que foi uma coincidência. Aí eu peguei, eu pus um post dizendo: Bolsonaro evita a Terceira Guerra Mundial. Veio a rede social, acho que foi o Instagram, bloqueia a minha rede por 15 dias, dizendo que eu estava propagando fake news, que o Bolsonaro não evitou a Terceira Guerra Mundial. Desculpa. Então não tem mais piada na internet, não tem mais nada. Você não tem uma pessoa minimamente esclarecida para ver que isso é uma piada?
Stephanie. Bom, vamos lá, Stephanie, depois o Wagner, por favor.
Eu queria pegar o gancho aí da pele das fake news, né? Que foi uma derrota do governo, foi lido dessa forma, né? Eles terem recuado da votação. E também teve outra derrota, que é a do marco do saneamento, lá os decretos, parte dos decretos foram derrubados. E só que aí, por outro lado, a gente teve agora uma vitória na articulação do governo junto com o Centrão ali em relação à urgência do novo arcabouço fiscal, né? Do projeto do novo arcabouço fiscal. Você, como uma voz importante ali da oposição dentro do Congresso, como que você diria que está a articulação do governo neste momento? Alexandre Padilha, né, o ministro das Relações Institucionais, vem falando que o governo sofreu pequenas derrotas, mas no que é estratégico para o governo eles conseguem ter vitória. É dessa forma? Como que você enxerga essa articulação do governo?
Veja só, a vitória, entre aspas, né, da urgência do arcabouço, o mérito não foi votado. O que nós votamos foi a urgência da apreciação do arcabouço. A urgência, apenas e tão somente.
Não precisa passar pelas
comissões. Você vai direto ao plenário, com um relatório de plenário e tal. O deputado Cajado, que é um grande deputado, está fazendo um relatório muito detalhado e tal. A vitória da urgência do arcabouço se deve ao Arthur Lira. Não tem nada a ver com articulação de governo. Foi o Arthur Lira, imbuído deste espírito que o Brasil precisa dar uma resposta aos investidores internacionais e nacionais, preocupado com a estabilidade econômica do país, ele articulou para que houvesse uma maioria, foi uma ampla maioria, 360 votos, em 64, se eu não estou enganado, para que a urgência fosse aprovada. Mérito do Lira, em prol do Brasil, não do governo. Marco do saneamento. O decreto que foi editado pelo governo federal, a pedido do Rui Costa, que jogou fora importantes mecanismos de solução do maior problema ambiental brasileiro, que é a falta de saneamento, 100 milhões de brasileiros que não têm coleta e tratamento de esgoto, 35 milhões que não têm sequer água potável. Esquerda nunca se preocupou em cuidar desse assunto. Digo mais, quando foi, eu era ministro, quando o marco do saneamento foi colocado à votação no Congresso, apesar de toda a força que nós fizemos, diálogo e tudo mais, a esquerda votou contra o marco legal do saneamento. Contra. E aí vem o Lula presidente e o Rui Costa, por uma questão meramente paroquial das suas discussões entre prefeitura e governo do estado na Bahia, resolve destruir o marco legal do saneamento para ajudar a autarquia de saneamento do estado da Bahia, que é quem lhe dá apoio político. Felizmente, vou dizer um detalhe importante também, Marina Silva não deu um pio sobre a derrubada dos mecanismos importantes do marco do saneamento, um pio. Quer dizer, que raio de Ministério de Meio Ambiente é esse que não defende um avanço tão importante que foi o marco legal do saneamento?
Falando em retrocesso, já vou a você, Wagner, isso é um retrocesso? Porque na sua gestão, pela primeira vez...
Só uma coisa.
Pois não.
Desculpa, Piotr. Então veja, arcabouço, mérito do Lira... Decreto do saneamento derrubado pela maioria dos deputados da Câmara, que não aceitam essa destruição do marco do saneamento em razão de uma questão paroquial do seu Rui Costa lá na Bahia. E o PL da fake news, que eu chamo de PL da censura, retirado de pauta porque a esmagadora maioria dos deputados, mesmo dos partidos que compõem a base do PT, do Lula, entenderam que ele é tão absurdo do ponto de vista de liberdades individuais e direito à livre expressão, que precisava ser retirado, perdão.
Você, a sua gestão do Ministério do Meio Ambiente foi a primeira que eu me lembro a colocar a questão ambiental do ponto de vista de saneamento dentro da agenda do Ministério do Meio Ambiente. Falando nessa expressão retrocesso, o fato de Marina Silva não tocar nesse assunto, nesse aspecto especificamente, é um retrocesso da visão ambiental moderna e específica brasileira?
Eu acho
que é. Uma coisa é a Amazônia, tudo bem, ninguém é contra cortar árvore na Amazônia de forma desnecessária. Agora, as pessoas vivem na cidade, os rios estão poluídos, as praias estão poluídas. Essa questão é ambiental. Aliás, o nome de empresas que faz exatamente coleta é empresa ambiental. Por que que esse assunto não permeia o Ministério do Meio Ambiente atual?
Porque não tem o charme que a discussão de clima e a discussão de Amazônia tem. Não paga as viagens internacionais, os estudos intermináveis, as verbas bilionárias das ONGs e dos governos alemão, norueguês e tudo mais. Esses governos, essas ONGs, essas pessoas, estão nem aí para a questão de saneamento e tratamento de resíduos sólidos, né, e lixo. Zero. Agenda ambiental urbana nunca foi prioridade para nenhuma dessas pessoas. Razão pela qual as administrações nos governos anteriores nunca se preocupou com isso. Nós fizemos pela primeira vez uma grande ênfase à agenda ambiental urbana, que na minha opinião é o maior problema ambiental brasileiro. E bastou o governo Bolsonaro acabar que essa agenda ambiental urbana foi colocada em segundo plano. Eu tenho evitado falar muito desses assuntos, principalmente dessa história de que aumentou o desmatamento no Cerrado, aumentou o desmatamento na Amazônia, recorde do primeiro trimestre, assim, acessado, porque eu não quero ser leviano com o governo e com a administração da Marina, como foram comigo. O nível de mentira, de distorção, de manipulação dos dados quando nós éramos governo, era tão elevado que você, às vezes, tinha que provar que água molha. É um negócio absurdo, né? E eu não quero ter essa atitude irracional de uma oposição ferrenha e desmedida. Eu acho o seguinte, com relação às discussões de desmatamento e tudo mais, vamos dar tempo ao tempo, vamos ver se o governo Lula barra Marina resolve.
Agora, só um pouquinho.
O tema do saneamento, este sim, Piotr, o Congresso, a Câmara em especial, vamos ver como o Senado vai se comportar, a Câmara dos Deputados deu uma lição ao governo, deu uma lição ao Rui Costa e indiretamente deu um recado para Marina. Marina, você deveria ter se posicionado sobre esse assunto.
Wagner, por favor.
Obrigado. Deputado, aproveitando o gancho sobre o PL das fake news, que o senhor chama de PL da censura, eu gostaria de fazer um questionamento, mas um questionamento mais propositivo. Então, acho que um primeiro ponto fundamental que nós precisamos chegar a um consenso de que a desinformação é um mal, ela é um mal que precisa ser combatido, é um mal que precisa ser contido. A liberdade de expressão não é absoluta, nenhum direito fundamental é absoluto, isso a própria Constituição estabelece, quando ela estabelece outros direitos fundamentais de igual importância e que podem, de certo modo, flexibilizar outros direitos fundamentais. Então, partindo desse pressuposto, que a desinformação ela causa prejuízos para o próprio processo eleitoral, e eu não estou falando aqui de esquerda e direita, ela causa para os dois lados, o senhor deu exemplos de desinformações que foram proferidas durante a campanha eleitoral. Então, ela causa impactos, ela causa inclusive mortes. Nós tivemos um caso recente agora de um rapaz que foi morto por uma desinformação, por uma notícia fraudulenta que foi circulada nas redes sociais. E tudo isso nos mostra um caminho perigoso, que talvez inclusive tenha resultado no 8 de janeiro, pelo menos um dos fatores, né, que impulsionou o 8 de janeiro. Então, é um mal que precisa ser contido porque a democracia precisa de oxigênio. Partindo do pressuposto de que é um mal a ser contido, a minha pergunta específica é, já que o PL das fake news ou o PL da censura não é suficiente para equilibrar a liberdade de expressão e ao mesmo tempo combater a desinformação, eu gostaria de saber qual é a proposta do deputado, se existe já algum projeto de lei, além do discurso óbvio de autorregulamentação, que a gente já sabe que não dá certo, porque a gente tem exemplo da Europa, em que o Parlamento Europeu já impôs, inclusive, medidas que precisam ser adotadas pelas grandes empresas, Google, Facebook e todas as plataformas. E vários países da Europa já possuem legislações específicas que também regulamentam como essa questão precisa ser tratada. Saiu uma notícia agora, inclusive, de que os Estados Unidos já estão discutindo uma legislação para regular a inteligência artificial. Então, nesse contexto, né, até como cidadão, eu gostaria de saber qual é a proposta do senhor para tratar sobre o tema das fake news dentro dessa perspectiva no legislativo como parlamentar? Se já existe algum projeto pensado pelo senhor, pela sua equipe, para combater as fake news e assegurar a liberdade de expressão, ou se ainda não existe nada pensado nesse sentido, além da autorregulamentação, é claro.
Ou alguma discussão em cima do projeto
que existe?
Veja, eu não acho que a Europa é referência para nada, sinceramente. Europa foi referência, talvez há 100 anos atrás, o berço da civilização, seja lá o que for. Eu estudei na Europa, minha família, obviamente, é brasileira, mas veio da Europa, mas não acho que a Europa hoje é referência para nada. Acho que a Europa, da forma como ela está, principalmente a comunidade europeia, né? Inglaterra fez bem de sair e fazer o Brexit, porque é a comunidade europeia, e eu converso com vários parlamentares europeus de diferentes países, né? Acabou com as identidades nacionais, enfraqueceu o continente, está vivendo uma situação de invasão da imigração de diversos países que estão acabando com a Europa. Então, eu não acho que a Europa é referência para nada, sinto muito. Porém, acho sim que precisa ter uma forma de você controlar os abusos, como qualquer setor. Abuso vai existir, existe abuso em certas coisas da agricultura, existe abuso na construção civil, existe abuso na academia, existe abuso em professor de filosofia, né? Se a gente fala de desinformação, você pega os livros escolares e coisas que são ensinadas, às vezes, em algumas universidades, é um nível de desinformação absoluto. Qual é a maneira de você resolver isso? Além da autorregulamentação, que eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que ela funciona. Ela vai até um certo limite, ela não é absoluta? Não é absoluta. Mas naquilo que ela não funcionar, você continua tendo o judiciário, tanto estadual quanto federal, nas suas diversas instâncias, né? Medidas cautelares, inquérito policial, tem de tudo. Inclusive medidas pecuniárias. Eu até acho que nós devemos ter uma regulamentação para as questões de forma das redes sociais, mas jamais para o conteúdo. O conteúdo, a autorregulamentação, na minha opinião, é o que deveria ocupar esse espaço de olhar, se pode colocar vários especialistas de diferentes grupos, não esses grupos de fact-check aí, que é tudo petista sem a camisa vermelha. Eu acho que nós temos que olhar o que existe efetivamente de mecanismos de autorregulação. E naquilo em que a autorregulação não se impuser, aí sim a coercitividade, que o judiciário está aí para isso.
Ricardo, recentemente o presidente Arthur Lira afirmou que a Câmara dos Deputados, pelo menos o órgão que ele preside, na sua ampla maioria, tem um perfil de centro-direita. O PL chega agora a 100 deputados. PP, aproximadamente 69, 64 deputados. O PSD também. Ou seja, somando os deputados com perfil de centro-direita e direita, seguramente são mais da metade da Câmara dos Deputados, talvez chegando próximo a 2/3. Bem, até que ponto esse perfil vai se refletir nas votações, como se refletiu na tentativa de derrubar o marco do saneamento e outros projetos? Até que ponto isso vai se refletir? Ou até que ponto, quando o governo federal começar a pagar as emendas parlamentares, esse pessoal mais de ideológico vai perder espaço para os fisiológicos e vai sobrar um contingente insuficiente para refletir esse perfil de centro-direita?
Zé Capês, você levantou uma questão que eu reputo fundamental na política brasileira. Nós chegamos aonde chegamos na política brasileira, os problemas que ela tem, estou falando sobre as mazelas, né? Tem coisas muito positivas e tem coisas muito negativas, como você sabe bem. Nós chegamos a grande parte dos problemas que nós temos hoje graças a essa turma fisiológica. Se você assistiu o filme Tropa de Elite 2 ou aquele filme do Mecanismo, você vai ver o quão pernicioso é para a nossa sociedade essa turma fisiológica, que é o que nós comentamos há pouco aqui. Você trocar apoio por cargo, trocar apoio por emenda, trocar apoio por uma série de vantagens, na minha opinião, indevidas ou pelo menos imorais, podem até ser legais, mas são imorais. Isso fez com que o Brasil chegasse a essa situação vergonhosa. Essa análise...
Ricardo, me permita, mas quando o Lira diz para o governo que ele precisa se articular melhor no Congresso, ele quer dizer exatamente o quê? O presidente Arthur Lira, que o governo precisa abrir os cofres, que o governo precisa negociar cargos, porque do ponto de vista de proposta parece que não tem essa similaridade ideológica com o Congresso que foi eleito. É muito diferente, no papel é muito diferente o governo federal do Congresso. Me veja, permita, viu, Capê, só para colocar isso.
Bem colocado. Bem colocado. Muito bem colocado. Piotr, veja, primeiro que Capês entende disso até melhor que eu. Não é porque o sujeito está num determinado partido que ele é necessariamente do perfil A ou B.
Sim.
Né? Os partidos no Brasil são praticamente um cartório para registrar candidatura. Tem de tudo lá dentro.
Vou pegar uma carona no coeficiente eleitoral.
Tá? Exato, tá cheio de gente, né? Até no passado é até engraçado, porque o Tiririca puxava esse ano e foi puxado, né? Por pouco que ele não entra. Mas o fato é que nos partidos, em geral, há um caráter muito heterogêneo de posicionamento intra-legenda. Dentro de cada legenda, você tem de tudo. Então você pega um partido X, eu não vou citar nominalmente para não criar constrangimento, mas você pega um partido X, você fala, esse partido é assim. Não é necessariamente. Não é. Você tem um terço que tem a determinada posição, você tem um outro terço que é completamente suscetível a essas questões
fisiológicas,
para usar a palavra de salão aqui. E você tem um terceiro terço que oscila consoante o tema e consoante as necessidades ou ofertas pessoais que são apresentadas. Então, veja só, é difícil você dizer o Congresso é conservador. Calma. O Congresso foi eleito, neste Congresso, essa legislatura, a 57ª, foi eleito sob uma discussão conservadora muito intensa. Mas há, inclusive, nos partidos tidos como conservador, muita gente diz que conservador não tem nada. É business, ponto. Tá certo? O que o governo vai fazer, respondendo ao Capês e a você, na verdade? Além da questão do business, que é oferecer vantagens, cargos, verbas e tudo, que eu reputo uma postura ruim, mas também tem um aspecto do diálogo que transcende, em muitos casos, a questão financeira, a questão de cargo, a questão de verba. O governo precisa dialogar. E essa dificuldade de dialogar gera muitos constrangimentos, ainda que você esteja disposto a abrir o talão de cheque. Uhum. Mas, às vezes, o deputado, o senador, o político, né, Capês? O sujeito não tem... Ele pega uma birra tal de determinadas posturas, de certas desconsiderações, de certas grosserias, que não há talão de cheque que resolva. Isso acontece muito.
Sim.
Então, eu acho que talvez essa discussão de que o governo vai entrar pesado agora vai pegar um monte de malandro, sem dúvida nenhuma, que estão interessados em negociar o passe, vamos dizer assim, mas também vai encontrar pessoas que vão dizer, olha, nem que você me ofereça o céu, eu não vou ajudar o governo, porque o governo é isso, para além daqueles que são oposição e ponto final. Né? Então, tem de tudo.
Agora são 10 horas e 47 minutos, a gente está também transmitindo essa entrevista pela Rádio Jovem Pan, a gente vai fazer um rápido intervalo pela rádio, mas continuamos aqui na TV Jovem Pan, agora 10h47, dá tempo da gente fazer mais uma rodada, começo contigo, Junqueira, por favor.
Muito bom. Não, Ricardo, acho que discutimos bastante sobre Brasília, bastante sobre o posicionamento que você tem tido como deputado federal nas várias pautas do Congresso, mas eu queria ter a oportunidade de discutir a cidade de São Paulo. Nós estamos aí numa discussão talvez antecipada, talvez não, mas da possibilidade de você ser candidato a prefeito de São Paulo. Diferentemente da dinâmica de um parlamentar, de uma dinâmica de Brasília, onde há uma discussão ideológica de fundo muito importante, porque tem que se posicionar em questões, a vida da pessoa na cidade de São Paulo é uma vida prática. É uma série de problemas que precisam ser resolvidos, ou pelo menos encaminhados. Uma cidade desse tamanho não vai se resolver em 4 anos. E toda vez que tem uma eleição, o eleitor, o cidadão, olha para os candidatos e fala, que será que a minha vida vai mudar? Então, eu queria pular um pouco a questão da possibilidade de ganhar e passar em ganhando uma eleição, qual é a sua visão sobre os problemas da cidade de São Paulo e como atacá-los, né? Dado, pegando a ponte aí desse filisiologismo e desse ideologismo, né? Ou seja, como é que a gente vai para a vida real?
Gustavo, veja, São Paulo tem um potencial enorme, uma cidade maravilhosa, muito maior, né? São Paulo é muito mais do que esses problemas que vive hoje. São Paulo está suja, mal cuidada, maltratada. Não tem nem a desculpa de dizer que a cidade não tem dinheiro, tem 34, 35 bilhões de reais em caixa. Então, realmente, é incompetência mesmo, é falta de gestão, falta de visão. Acho que São Paulo, se nós conseguirmos ter uma vitória de um grupo que representa... Quem ganhou, na verdade, aqui a política, né? O PL e tudo, você colocar na cidade de São Paulo um pouco da experiência e do desafio que foi Nova York. Nova York, nos anos 90, era uma cidade suja, dominada por gangues, máfia de tudo quanto é jeito, máfia do asfalto, do transporte, da iluminação, drogas, monte de drogado nas ruas, como a gente está vendo em São Paulo. E veio o Rudolph Giuliani em Nova York e colocou a política do tolerância zero. Tolerância zero contra os crimes, tolerância zero contra o desrespeito das leis, tolerância zero contra essa anarquia que se instalou, tinha se instalado em Nova York e se instalou aqui em São Paulo já há bastante tempo. Só que a principal questão que foi utilizada em Nova York no tolerância zero foi um trabalho de tolerância zero na administração pública. E é por isso que eu digo, se a gente não combater as máfias, os lobbies, os grupos de interesse que dominam cada segmento, você não adianta querer fazer esse trabalho da porta para fora. Você tem que resolver antes dentro. Você tem que cortar na carne. Você tem que acabar com a corrupção. Você tem que acabar com a ineficiência. Tem que acabar com os feudos. Veja, todas as subprefeituras da cidade de São Paulo estão distribuídas para vereadores. Cada vereador é dono de uma subprefeitura. Não é à toa que a Lapa, outro dia, prendeu em flagrante a subprefeita, graças ao delegado Palumbo, meu colega deputado federal, que, segundo contou aqui na Jovem Pan, fez diversos avisos à prefeitura, dizendo, olha, essa estrutura da subprefeitura da Lapa, a subprefeita e os fiscais estão extorquindo o comerciante. E a prefeitura fechou os olhos, fez ouvidos mocos. Precisou o próprio Palumbo montar um flagrante com o Ministério Público, com todo mundo envolvido, e prender todo mundo. Aconteceu semana passada na Moca. Um funcionário, se eu não me engano, um chefe de gabinete, não sei, recebendo propina por Pix, R$10 mil. E que é isso? O loteamento. Quando você loteia as subprefeituras com os vereadores, e diz, ó, faz o que você quiser aí, é a sua franquia, toca pau. Acontece isso. E isso se repete também, não é à toa que você lê nos jornais, põe no Google, máfia do transporte, máfia do lixo, máfia da iluminação, máfia do não sei o quê. É preciso ter uma postura firme contra isso. Você simplesmente chegar e falar, não, vou arrumar a cidade. Se dentro da prefeitura está tudo carcomido pela ineficiência, pelo loteamento, pela corrupção, por isso, por aquilo, aquilo outro. Tá aí o inquérito, eu fui questionado, juntei a cópia do inquérito, está tramitando. A pedido do Ministério Público, na Polícia Civil aqui em São Paulo, dando conta de desvio de verba na concessão do Pacaembu, nos contratos de comunicação, superfaturamento dos contratos de comunicação. Se é verdade ou não, o inquérito vai dizer. Mas estão aí as questões para serem apuradas. Máfia da creche. Quem é que tem a pachorra de roubar dinheiro de creche? Receber rebate de creche? Você manda uma creche ser administrada por uma determinada entidade e recebe um rebate de outro lado. É que nem, sabe, é uma coisa inacreditável isso. Então, se você não corta na própria carne da administração e dá o exemplo vem de cima. A administração pública tem que dar o exemplo. A administração pública tem que fazer esse processo de expurgar a corrupção, expurgar a ineficiência. Aí você consegue melhorar a cidade para todo mundo.
Estamos entrevistando aqui Ricardo Salles, é nosso convidado hoje aqui no Direto ao Ponto. Stephanie, sua pergunta, vou passar para o Wagner depois para a gente ver rapidamente se a gente tem mais 7 minutos de programa. Vamos lá.
A pergunta vai ser bem rapidinha também. O senhor tem recebido apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Valdemar Costa Neto, o presidente nacional do PL, para essa candidatura à Prefeitura de São Paulo no ano que vem?
O presidente Bolsonaro evidentemente me apoia. Eu, além de ter sido ministro dele... Né, fui um dos deputados que mais campanha fez para ele em 2022, sou fiel apoiador do presidente Bolsonaro, tenho eu por ele e ele por mim uma relação muito próxima. O Boulos, evidentemente, é um outro mundo, e o atual prefeito, né, querendo o apoio do meu partido, do PL, e tendo, de certa forma, uma simpatia do presidente do meu partido, que é o Valdemar da Costa Neto, porque, como eu já disse aqui no programa, ele já tinha uma relação anterior, inclusive desse vereador que fez um comentário deselegante sobre mim, né? Que tem uma subprefeitura, ele tem uma subprefeitura do Campo Limpo, este vereador. Então, veja que os interesses por esse apoio são muito menos ideológicos, principiológicos e filosóficos do que nós gostaríamos, né? Tem uma explicação do porquê desse casamento de conveniência aí. O presidente Bolsonaro é óbvio que me apoia. Não teria cabimento. O Nunes não o apoiou em 2022. Tem declarado reiteradamente que não é de direita e não quer ser o candidato da direita. Só quer os votos da direita. E isso é algo que o partido PL não pode fazer. O que eu disse aqui, o PL adquiriu um tamanho, uma importância, se robusteceu do ponto de vista de ideias e valores, não pode agora falar assim, não, em troca de duas subprefeituras, uma secretaria e meia dúzia de cargo numa autarquia, eu vou apoiar um prefeito que é de uma cidade que está um caos, vergonhosa, etc., só porque o cara tem a caneta na mão. Isso é ruim, é muito ruim.
Wagner, pois não. Obrigado. Deputado, duas perguntas muito rápidas, uma inclusive em conjunto com a que a Stephanie acabou de fazer. Primeiro, se o PL declarar apoio abertamente a outro candidato, o senhor estuda migrar para outro partido político para poder concorrer às eleições de São Paulo? E uma segunda pergunta, que também está um pouco atrelada a isso, o senhor claramente condenou atos de conluio no próprio poder legislativo, troca de favores. Agora está para ser votado no Congresso Nacional a chamada PEC da Anistia, que busca anistiar os partidos políticos que descumpriram a cota estabelecida pela legislação eleitoral para impulsionar as candidaturas femininas, que é uma cota prevista em lei há muitos anos. E os partidos políticos estão querendo expurgar a multa que foi aplicada corretamente pelo TSE, que ultrapassa, em alguns casos, 40 milhões de reais. A minha pergunta é, já que o senhor disse que, inclusive, internamente dentro do partido existem as opiniões individuais dos parlamentares, eu gostaria de saber do senhor, como candidato, como deputado federal, qual que vai ser o posicionamento do senhor na Câmara ao votar a PEC da anistia?
Vamos lá. Eu não acho que o PL vá apoiar o Ricardo Nunes. Como eu disse, pelos motivos já expostos aqui, seria um tiro no pé. Jogar fora todo o capital político que nós adquirimos nessa eleição de 2022, graças à posição firme, coerente, transparente que o partido defendeu. Acho que seria um tiro no pé ter essa postura de apoiar o prefeito. Portanto, não considero isso como uma alternativa para pensar em outros caminhos. Em segundo lugar, eu acho que essa PEC da anistia tem questões muito importantes. E vou te dizer que eu acho que esta norma, tá? Acho que essa norma da cota feminina, da forma como foi redigido, nenhum partido está cumprindo. Justamente porque quando você coloca soluções artificiais para serem seguidas e a realidade não traz, parte do problema de não se cumprir a cota é porque tem muitas mulheres que não querem ser candidata. O ideal era que nós tivéssemos um volume de mulher igual ao de homem, ou até maior em certos casos.
Deputado, só corrigindo até para que minha pergunta fique mais clara. Na verdade, eu não estou falando da cota de gênero para candidatura, eu estou falando dos 5% do fundo eleitoral que precisa ser reservado exclusivamente para ações afirmativas em favor das mulheres. São 5% em comparação com 95%. Como que os partidos políticos não conseguem cumprir um percentual tão mínimo, considerando o cenário de subrepresentação feminina na política no Brasil?
E o problema não está em gastar o dinheiro, o problema está em você criar uma política artificial. E você cria uma política artificial que não tem demanda e você tem que ficar enfiando dinheiro em algo que não tem demanda. Então o problema não está aí. O problema está em você encontrar mecanismos que encorajem, mas não desse jeito top-down, goela abaixo. E o que acabou acontecendo? Todos os partidos tiveram esse problema. Então, respondendo a sua pergunta, há aspectos que eu acho que não deveriam estar nessa anistia, mas há questões na anistia que são corretas. E se ela for colocada à votação, eu vou votar a favor. Em que pese tenham coisas que eu não concorde.
Capês, rapidamente, uma última pergunta.
Ricardo Salles, vocês estão nos preparativos da CPI dos atos antidemocráticos. Ali no Congresso, chegou alguma informação de um maior envolvimento do ex-ministro Anderson Torres, além daquela carta apócrifa que foi encontrada na casa dele?
Olha, eu não tenho acompanhado, Capês, esse assunto, não é da minha esfera de trabalho, não é das minhas comissões. Eu acho que o que passou o Anderson, muito triste. Veja, compare o Anderson com o G. Dias, o tal general lá, o sargento Pincel, que estava passeando lá no Palácio do Planalto, na frente dos manifestantes. Sabia, recebeu informação das manifestações 3 dias de antecedência, foi lá no dia, enquanto estavam quebrando tudo, a tropa dele estava lá na porta do palácio, na portaria lá em cima da saída da garagem, batendo papo, ele mesmo passou na frente de um monte de gente, não fez nada, e ele está solto. E o Anderson, que estava na Disney com a família, está preso, estava, né? Agora está de tornozeleira eletrônica. Então veja, é um pouco do que nós falamos no início do programa. Essa disparidade, essa franca discriminação aos bolsonaristas, um momento vai ter que acabar isso. A sociedade está vendo isso. E isso está, na minha opinião, descredibilizando as instituições, desacreditando, inclusive, o conceito de justiça. Então, isto não é bom. E os ministros, de uma forma geral, deveriam fazer uma reflexão sobre isso. Isto vai trazer prejuízo, já está trazendo, à imagem pessoal, institucional, deles próprios. Esta é a minha opinião. Acho que há coisas que saltam aos olhos. O que aconteceu com o G. Dias, com o Sargento Pincel? Nada.
Ricardo Salles, muitíssimo obrigado pela gentileza da participação nesse programa aqui. É isso?
É isso aí, 23 horas em cima, ponto alto.
11 horas no horário de Brasília, né? Rapaz, obrigado, Wagner, muito obrigado, Stephanie, obrigado, Junqueira, mais uma vez, Salles, mais uma vez pela gentileza de nos
obrigado
atender aqui.
Convite.
Direto ao Ponto. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esse Direto ao Ponto aqui pela Jovem Pan News. Nosso convidado hoje foi o deputado Ricardo Salles, do PL, relator da CPI do MST. Bom, a gente volta na próxima segunda-feira, às 9h30 da noite. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite, até lá.
Direto ao Ponto. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.